Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o programa de hoje, saudando você de casa, do trabalho, pessoal que ligou o rádio agora, você que está desde cedinho ligado na gente, muito obrigado pelo carinho. Está começando o Gabriela Esportiva, edição desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, com o nosso boa noite e o nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, o Alô Social Clube aqui do Gabriela Esportiva será para aniversariante de hoje. Hoje a gente abraça Dona Thelmira Dantas Barbosa, cozinheira campeã com o elenco do Colo Colo em 2006. Essa conhece muito café de forno, de fogão, portanto hoje a gente abraça a Thelmira Dantas Barbosa no bairro Nossa Senhora da Vitória, Tony Café.
Muito bem, Zé, um abração aí, felicidades para a dona Thelmira e também abraço para o doutor Antônio Nogueira, né, o fundador lá do Hospital Senói, Hospital de Olhos Senói. Doutor Antônio, um forte abraço. E o nosso DJ aqui também, o DJ Fábio Mendes. Aquele abraço para vocês, tá bom? Felicidades a todos. 7h11 está começando o Gabriela Esportiva. Muito bem, Zé Maria. Vamos falar de Copa do Mundo Sub-20, né? Será na Argentina. Conta para nós aí, por favor.
A seleção brasileira Sub-20 tem de volta ao comando técnico Ramon Menezes, que esteve à frente do time principal na última data FIFA, no amistoso diante do Marrocos. O treinador retorna à equipe para iniciar os preparativos visando a Copa do Mundo da categoria. O Mundial Sub-20 está marcado para acontecer entre os dias 20 de maio e 11 de junho na Argentina. Essa será a primeira realização do torneio depois do cancelamento da edição de 2021 em razão da pandemia de Covid-19. A princípio, o campeonato seria na Indonésia, mas o país não reuniu as condições necessárias para receber o evento. Atual campeão sul-americano, o selecionado canarinho, está no grupo D, junto com Itália, primeiro adversário do dia 21 de maio, Nigéria e República Dominicana. O Brasil buscará a sexta conquista do torneio de sua história. O Palmeiras tem tudo, né, para ter mais de um representante vestindo a verde e amarelo na disputa da competição. Dono de uma das melhores categorias de base do país, o Verdão cede jogadores com constância, né, para a amarelinha, portanto, essa seleção brasileira sub-20, que hoje finalizou os seus preparativos para essa Copa do Mundo da Argentina, né, quando realizou seu último amistoso com o Iraque. Esse amistoso internacional antes da Copa do Mundo aconteceu em El Chapín, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Portanto, agora é esperar Ramon Menezes, né, comandar essa seleção brasileira sub-20, né, seleção que promete muito, né, uma seleção que fez um campeonato sub-20, um campeonato sul-americano, eu diria, com intensidade. Portanto, vamos aguardar a seleção sub-20 na Copa do Mundo, que acontece a partir de 20 de maio na Argentina, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7 e 14.
Gabriela Esportiva.
O técnico Abel Ferreira, né, do Palmeiras, foi colocado nesta terça-feira em uma lista de potenciais nomes a assumir o Nice da França na próxima temporada, Zé. O português está citado em uma publicação da RNC Esporte, junto dos treinadores Paulo Fonseca, o Frank Reis e o Regis Lebris, também o Didier Edgard, que assumiu a equipe após a demissão de Lucien Favre em janeiro. Vice em um momento ruim, no clube terá sua situação avaliada aí ao fim do campeonato, né? Pessoas que trabalham com o Abel receberam aí no final do ano um contato do Nice, mas dessa vez não houve uma procura ao treinador. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024, né? Especulado aí com uma opção para a seleção brasileira, o comandante Alviverde não cansa de dizer que está feliz no clube e não pensa em trocá-lo agora, né? Na comemoração do título paulista, sua oitava taça desde que chegou ao Verdão em 2020, Abel contou que recebeu proposta para sair do Palmeiras. Portanto, o Abel segue sendo assediado aí por clubes não só do Brasil, como também seleções e clubes do futebol francês. Vamos agora às informações da Copa do Brasil. 7:15.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
A terceira fase da Copa do Brasil volta com 4 partidas que vão acontecer na noite de hoje, né? Já temos partida em andamento, que começou às 7 da noite, portanto, já temos bola rolando para o Cruzeiro, enfrentando o time do Náutico, né? Na ida, o Náutico venceu nos aflitos por 1-0. O Cruzeiro, por exemplo, correndo atrás do prejuízo, um empate classifica o Náutico, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Às 8 da noite, teremos Paysandu e Fluminense, né? O Paysandu, portanto, vai enfrentar o time do Fluminense no jogo da ida, né? O Fluminense deu um passeio no Maracanã, venceu por 3-0, né? Claro que jogando agora no Pará, a situação é diferente. Mas ainda assim a gente enxerga o time do Fluminense como muito forte, né? Fluminense está fazendo com intensidade, né? Copa Libertadores, né? Campeonato Brasileirão e certamente muito favorito, né, para chegar nessas oitavas de finais da Copa do Brasil. Também na noite de hoje teremos mais 2 partidas no horário das 21h30. O Atlético do Paraná recebe o CRB. Esse duelo vai acontecer na Arena da Baixada, no jogo de ida. Lá no Rei Pelé, entendeu? Tivemos vitória do CRB por 1-0. Portanto, é um Atlético Paranaense correndo atrás do prejuízo, jogando na Arena da Baixada, que é gramado sintético, né? Com a sua principal equipe, tentando reverter essa vantagem parcial do time do CRB. Também às 21h30 da noite teremos Ituano e São Paulo. No jogo de ida foi uma decepção, né? Foi um empate de 0-0 do Morumbi, né? Um resultado que frustrou muito e que certamente contribuiu também para a queda do Rogério Ceni, né? Então é um São Paulo esta noite, já sob o comando do Dorival Júnior. Jogo de ida foi 0-0, novo empate leva a decisão para as cobranças da penalidade. Amanhã, quarta-feira, Tony Café, teremos mais 8 jogos pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta, às 7 da noite, teremos Santos e Botafogo de São Paulo. O Santos venceu o primeiro jogo em Ribeirão Preto por 2-0. Portanto, é um Santos com vantagem, decidindo no seu estádio, né, a sequência aí dessa Copa do Brasil. Teremos também às 7 da noite o Sport Clube do Recife enfrentando o Curitiba. Esse jogo vai acontecer na Ilha do Retiro, né, onde o Sport Clube do Recife tem uma intensidade maior. E no primeiro duelo, lá no Couto Pereira, em Curitiba, houve um empate de 3-3. Portanto, é um jogo ainda muito aberto entre Sport Clube do Recife e Curitiba, que acontece às 19h de amanhã. Também amanhã, às 19h30, pela Copa do Brasil, teremos o Águia do Marabá, lá do Pará, recebendo o time do Fortaleza. Gente, para mim esse duelo já está decidido, né? O resultado já foi feito no primeiro confronto, quando na Arena Castelão, né, o Fortaleza goleou 6-1, né? Foi a maior goleada dessa Copa do Brasil, edição deste ano. Portanto, eu diria que o Fortaleza está muito seguro, né? Tem um elenco muito qualificado, vai rodar, inclusive vai poupar os jogadores, a realidade é essa. Fortaleza que tem um calendário muito pesado, né? Disputando competição sul-americana, disputando também o Campeonato Brasileiro e iniciando, né, essa fase na Copa do Brasil. Portanto, amanhã, 19h30, Águia Marabá e Fortaleza. Na ida, Fortaleza venceu na Arena Castelão por 6-1, foi o placar, uma goleada histórica. Também às 19h30 de amanhã, o Brasil de Pelotas recebe o Atlético Mineiro, né? Na ida, o Galo venceu 2-1, venceu de virada, né? O Brasil fez 1-0, o Atlético, comandado por Hulk, conseguiu a virada, né? Entendeu? Um empate classifica o Atlético Mineiro para a sequência dessa Copa do Brasil. Teremos também amanhã, às 20h, mais um jogo interessante. Em Pombos, né, o Tombense enfrentando o time do Palmeiras. Né? Não há nem comparação. Né? Tombense enfrentando Palmeiras com seu principal elenco. No jogo de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 4-2, entendeu? Portanto, tem aí 2 gols a mais de diferença para esse duelo. E teremos na noite de amanhã, às 21h30, o Corinthians e Remo, jogando na Neoquímica Arena. Aí eu diria que o Corinthians que precisa reverter a vantagem do Remo. No primeiro jogo, no jogo de ida, o Remo venceu, né, por 2-0. Então é um Corinthians que precisa, no tempo normal, marcar 3 gols para tirar essa diferença do time do Remo e para garantir a sua permanência na Copa do Brasil. O duelo vai acontecer na Neoquímica Arena, jogando no seu estádio. Sempre é um Corinthians diferente, certamente com mais intensidade. Mas a tarefa é difícil, ainda mais que o Corinthians, né, não vivencia um bom momento. Com Cuca, entendeu, já sendo muito questionado pelo próprio Corinthians, na sua permanência no próprio Corinthians, né? E, portanto, amanhã o Corinthians, jogando em casa, precisa vencer o Remo, entendeu? E tirar essa diferença de 2 gols. Teremos América e Nova Iguaçu. Esse duelo vai acontecer no Estádio Independência, em Belo Horizonte. No primeiro jogo, na Baixada Fluminense, né? O América já venceu por 2-1. E muito forte, muito candidato a vencer também esse novo duelo pela Copa do Brasil. E finalmente, na noite de amanhã, fechando os jogos da quarta-feira, teremos no Maracanã, né, o Flamengo do Jorge Sampaoli, né, enfrentando o time do Maringá. Entendeu? Então, na ida deu Maringá. Maringá venceu por 2-0. Ainda era a época do Vitor Pereira, né? E, portanto, é um Flamengo amanhã correndo atrás do prejuízo. O Flamengo que precisa vencer por uma diferença de 3 gols para evitar uma eliminação precoce, né? Flamengo que está exatamente participando nessa terceira etapa da Copa do Brasil, né? Ficaria muito ruim ser eliminado já na terceira fase, na sua estreia na Copa do Brasil. Venceu o jogo do Maringá, perdeu por 2-0 e precisa vencer amanhã no Maracanã para tirar essa diferença de 2 gols. A Copa do Brasil terá ainda 4 partidas na quinta-feira, às 19h, o Bahia enfrentando Volta Redonda. Né? Bahia e Volta Redonda será o duelo na Arena da Fonte Nova. Né? Bahia que venceu o jogo em Volta Redonda por 2-1. Teremos também 19h30 da quinta-feira, Botafogo e Ipiranga lá de Erechim, do Rio Grande do Sul, no jogo de ida, deu Botafogo, 2-0. Botafogo, portanto, é muito favorito a vencer novamente no Engenhão o time do Ipiranga e passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. 8 da noite de quinta-feira, no Rei Pelé, o CSA recebe o Internacional. Na ida, deu Internacional, venceu por 2-1, portanto, um empate classifica, né? Um empate classifica o Internacional no jogo das 8 da noite de quinta-feira, lá no estádio Rei Pelé. E teremos também, fechando essa segunda fase da Copa do Brasil, o Grêmio jogando, né, em casa como mandante do jogo, enfrentando o ABC de Natal. No jogo de ida também deu Grêmio, o Grêmio venceu por 2-0, é um Grêmio muito forte, muito favorito para se classificar nas oitavas de final. A Copa do Brasil de futebol, conhecida simplesmente como Copa do Brasil, é uma competição nacional de futebol do Brasil. É jogada nos moldes da Copa da Inglaterra, da Taça de Portugal, da Copa do Rei, da Copa da Escócia, entre outras, né, sempre no formato mata-mata. O clube derrotado é eliminado da competição, portanto há uma expectativa. Essa é a edição de número 34 da Copa do Brasil, né? O primeiro vencedor foi o Grêmio, em 89. E o último vencedor da edição da Copa do Brasil foi o Flamengo, campeão de 2022. Os maiores vencedores da Copa do Brasil, todos eles estão na disputa dessa terceira fase. O Cruzeiro tem 6 títulos, né? O Grêmio é o segundo com 5, Flamengo e Palmeiras vem na terceira posição com 4 conquistas. Portanto, esta noite vamos conhecer os jogos de volta, é o início dessa Copa do Brasil, que começa na noite de hoje, terça-feira, e finaliza na quinta-feira. E aí a gente finalmente vai conhecer as 16 melhores equipes para a fase oitavas de final da Copa do Brasil, edição 2023. Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h26. Vamos às informações do Barcelona. O Barcelona inicia treinamentos aí, visando a oitava rodada do Baiano Sub-20.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
O Barcelona Sub-20, Tony Café, voltou às atividades nesta terça-feira, né? O clube continua trabalhando, se preparando para o próximo compromisso. Ainda restam 2 partidas, né, para finalizar essas primeiras 9 rodadas da fase de classificação do Campeonato Baiano Sub-20, mas o Barcelona, né, está ali bem posicionado na fita, já com uma classificação garantida no grupo número 2, fez 7 partidas, né, são 5 vitórias, 2 empates, tem um aproveitamento de 80,9%, né, o time Sub-20 deste ano, né? Marcou 15 gols, tomou apenas 2 gols na competição, tem um saldo, portanto, de 13. É um time do Barcelona que engrenou, que deu liga, né? Esse time está fazendo muito bonito. Claro que a expectativa dessa semana, sobretudo do técnico Maicon Franco, a gente precisa saber, né? Descobrir o que passa pela cabeça do Maicon, se o Maicon vai aproveitar os 2 jogadores que foram expulsos, né, e que já cumpriram a suspensão automática. Ainda não foi oficializado a data de julgamento do zagueiro Gabriel e do bom atacante, o camisa 11, Tó. Esses 2 jogadores são jogadores que o Barcelona precisa preparar a defesa para o TJD, porque eu diria que são 2 titulares absolutos, né, desse time do Barcelona. Então a gente não sabe ainda se o Maicon Franco vai escalar os 2 jogadores para o próximo domingo. Domingo teremos início da 8ª rodada, 8ª e penúltima rodada do Campeonato Baiano Sub-20. O Barcelona joga às 15h, enfrentando o Docimel, jogo que vai acontecer no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. Portanto, é um doce mel, sétimo colocado com seis pontos ganhos, né? Recebendo o Barcelona, que é o terceiro com 17. Eu não tenho dúvida, ainda mais sendo a equipe titular, Barcelona vai aí buscar sua sexta vitória no próximo domingo pela oitava rodada da competição. E na última rodada, o Barcelona fecha em casa, né? Essa fase de classificação, quando enfrenta o Conquista, aí a intensidade é diferente. O Barcelona é o terceiro com 17, o Conquista é o quarto com 13 pontos. Esse time do Conquista acabou se destacando nesta competição sub-20 e é uma equipe muito melhor do que o Vitória da Conquista. Portanto, o Conquista Social Clube surpreendeu disputando esse campeonato baiano sub-20 e enfrentando, né, o Conquista, que tem um trabalho de base que começou há mais tempo. Por isso, o Conquista se destaca nesse cenário do Campeonato Baiano Sub-20. Portanto, teremos início no final de semana, né, da oitava rodada do Campeonato Baiano Sub-20, que começa na próxima sexta-feira, né, com o jogo às 15 horas entre Juazeirense e Juazeiro. Duas equipes que estão disputando a parte de baixo, né, da tabela do grupo 1. Juazeiro é o sétimo colocado com 3 pontos, o Juazeirense é o oitavo com 2 pontos, né? A campanha é muito ruim das duas equipes de Juazeiro e fica muito evidente, né, que nem Juazeiro nem Juazeirense tem trabalho nenhum de base, porque os números são muito fracos no campeonato sub-20 deste ano. Teremos no sábado, 9 da manhã, o Salvador Futebol Clube enfrentando o Bahia. Esse aí é um jogo, eu diria, interessante, porque o Bahia é o terceiro colocado com 15 e o Salvador é o quarto colocado no grupo 1 com 12 pontos. Portanto, um duelo aí na parte de frente da tabela do grupo 1 do campeonato sub-20. Teremos também no sábado, 9 da manhã, Atlântico enfrentando o Bahia de Feira. Bahia de Feira, gente, desde o início é o grande destaque do grupo 1, é o duelo, Bahia surpreendendo, Bahia de Feira de Santana. Enquanto o Bahia da capital está na terceira posição com 15, o Bahia de Feira é o primeiro com 16, Jacuipense é o segundo no grupo 1, também com 16 pontos, Bahia é o terceiro com 15 e o Salvador Futebol Clube é o quarto com 12 pontos. Teremos também no sábado Camaçariense e Atlético de Alagoinhas. O Camaçariense está sobrando nesse campeonato baiano. Aliás, nesse grupo 2, grupo do Barcelona, Vitória, Camaçariense e Barcelona são disparados as três melhores do grupo 2. Portanto, vejo aí o Camaçariense como franco favorito a vencer o jogo de sábado pela oitava rodada, enfrentando o fraco Atlético de Alagoinhas, que está ali na parte de baixo da tabela, no grupo de 10, como é o grupo 2, ele ocupa a oitava posição com apenas 4 pontos ganhos. Ainda no próximo sábado, teremos Jacobinense e Vitória. Não, Vitória, líder do grupo 2, com 19. O Jacobinense, né, está ali na quinta posição com 10 pontos, né? Difícil acreditar que o Jacobinense, mesmo jogando com seu mando de campo, jogo que deve acontecer em Cruz das Almas, né? O Vitória é muito favorito, o elenco do Vitória é muito melhor, de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. Vitória tem hoje a melhor base do futebol da Bahia. E sábado, às 15h, o Itabuna, que tem sido uma decepção nesse campeonato sub-20. Itabuna enfrentando o time do NIRB. Itabuna na sexta posição, 6 pontos. Mesmo que vença o jogo, chegaria a 9, não entraria no G4. A gente lembra que na próxima fase vão se classificar as 4 melhores equipes do grupo 1 e as 4 melhores equipes do grupo 2. Então eu diria que é o Itabuna jogando dentro de casa, mas esse time não deu liga, né? Esse time não empolgou. É o Itabuna desmotivado nesse campeonato sub-20 da competição. Teremos no domingo mais 3 partidas pela oitava rodada. Poções e Vitória da Conquista é um jogo que vai acontecer no Edvaldo Flores. em Conquista, né? O Poções não tem mando, joga sempre em Vitória da Conquista, seu estádio não foi liberado para a competição sub-20, e a situação do Poções é o último do grupo número 2, tem 0 pontos, né? O Conquista é o 6º com 9. Vejo aí uma oportunidade de ouro para o Conquista vencer. O Conquista venceu o duelo, Conquista ele é único, né? É o duelo do domingo às 15h, né? Poções enfrenta a Vitória da Conquista, e o Conquista, se vencer o Leônico, vai chegar aos 16 pontos e se manter no G4 do grupo número 2. E finalmente, em Jequié, né, fechando essa 8ª rodada, Doce Mel e Barcelona, repito, já podendo contar com o Gabriel, seu zagueiro e capitão do time, né, e o Tom. Eu gosto muito, né, do futebol desse Tom. Aliás, eu diria aqui, sem medo de ser feliz, né, e nem de errar, de que desse time sub-20 do Barcelona, tem jogadores como o Gel, o dono da camisa número 8, o próprio Tom, da camisa de número 11. Eu gosto muito do Sávio e do Diogo, da camisa número 6, o lateral esquerdo. Portanto, o Barcelona não pode mais perder tempo, até por uma questão de segurança, viu, Café? Precisa profissionalizar esses jogadores que têm idade, né, sub-20, acima de 18, já faz contrato profissional, porque é a única garantia que o Barcelona vai ter de manter o atleta preso. Claro que quando profissionaliza, né, o clube vai ter que todo mês tá pagando a remuneração do atleta profissional. Então vai estar pagando pelo menos o salário mínimo a esses atletas do sub-20 que serão profissionalizados. Mas se não profissionalizar, não tem como segurar. E aí o prejuízo no futuro vai ser muito ruim, porque é a melhor equipe que a gente tem visto nos últimos anos do futebol sub-20. Então, profissionalizar alguns desses jogadores é garantir o futuro, entendeu? Porque esses jogadores estão sendo preparados para a equipe principal do time do Barcelona, para evitar o que foi feito esse ano, quando o Barcelona trouxe uma equipe inteira, né, lá do futebol do Rio Grande do Sul, e no fim essa equipe nem sequer se classificou entre as 4 melhores, muito pelo contrário, correu até riscos de rebaixamento. Então a realidade é essa, preparar a base, fortalecer a base é a segurança de um time futuro. Esse time do Barcelona, repito, ele tem qualidade. O futebol de Ilhéus nunca vivenciou um momento tão iluminado, e os números não mentem, né? Em 7 jogos são 5 vitórias, né, e 2 empates. É um aproveitamento de 80,9%. Marcou 15 gols em 7 partidas, o que dá uma média de mais de 2 gols por partida, e tomou apenas 2. Quer dizer, tem uma das melhores defesas, né? Vitória também só tomou 2 gols. Portanto, é um Barcelona diferente. Esse Barcelona do Maicon Franco é um Barcelona que surpreende. Falta essas 2 rodadas, né, a 8ª e a 9ª rodada, quando o Barcelona, então, eu diria, vai estar na fase seguinte. A fase seguinte é diferente, são as 8 melhores equipes nessa tabela única de 9 rodadas. O campeonato começou com 19 equipes, né? 11 serão eliminadas, 8 serão classificadas, e dentre as 8, né, o Barcelona já tem status aí com 2 rodadas de antecedência, né? Já sinalizou, já pavimentou a sua campanha vitoriosa. A próxima fase do Campeonato Baiano Sub-20 é fortalecer esse grupo, Café, porque o grupo tem muita qualidade. Trabalharam no dia de hoje todos os atletas à disposição do Maicon Franco, né? E eu repito, a volta do Gabriel, capitão do time, e o seu principal zagueiro, e a volta do Tom, o atacante de beirada, camisa de número 11, vai dar ainda mais consistência ao Barcelona. Barcelona que chega nessa 8ª rodada e joga no domingo, em Jequié, entendeu? Como favorito a vencer o Doce Mel na competição sub-20, Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouquinho com a segunda parte do programa. 7h39. 7h39, mandar um abraço aqui para a rapaziada em Ibirapitanga, né? Ibirapitanga é terra boa. É, o nosso amigo, viu, Zé Maria, o Edson está lá em Ibirapitanga. E ele está dando salve para você aqui, Zé Maria, é um comentarista nota 10. Estou ligado no Gabriela Esportiva. Valeu, moçada de Ibirapitanga. Valeu, Edson. Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? A gente fatura e volta já já.
102,9 Gabriela Esportiva.
O Lordão no Gabriela Esportiva. Aquele abraço. Gol, 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 gol.
Muito bem, 7h42. Saudação aí, saudações ao meu amigo Cocó, né? Aquele abraço pro Cocó aí. É, muita energia positiva pra você aí, viu, meu irmão? 7h47, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 7h47, vamos falar de NBA, Zé. É o maior pontuador da história da NBA, brilhou mais uma vez, viu, Zé, em quadra nesta segunda-feira. O LeBron James liderou os Lakers na vitória contra os Grizzlies, por 117 a 111, com direito a 22 pontos e 20 rebotes do Astro, tá? Abrindo 3-1 na primeira rodada da pós-temporada. Nenhum jogador da franquia de Los Angeles havia conquistado aí um 20-20 nos playoffs desde Shaquille O'Neal, isso em 2004. Inclusive, esta foi a primeira vez que o Astro de Los Angeles anotou esta marca em toda a sua carreira. Além dos recordes, LeBron James ainda levantou a torcida no Staples Center com grandes tocos, enterradas e pontos decisivos, né? E o próximo jogo, né, da NBA está marcado aí para... próxima partida está marcada para esta quarta-feira, às 20h30. E quem gosta de basquete não pode perder essa partida aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Bahia, né? O Bahia perdeu aí a segunda do Brasileirão, né, Zé? Conta pra gente, 7h44.
Gabriela Esportiva.
Bahia e Botafogo foi o duelo que aconteceu na noite de ontem na Arena Fonte Nova, fechando o café, a segunda rodada desse Campeonato Brasileiro. Portanto, tivemos esse duelo ontem e o Botafogo venceu por 2-1. Eu diria que os números sinalizam bem forte aí o aproveitamento do Botafogo, que foi diferente, né? Botafogo que teve apenas 40% da posse de bola. E o Bahia, com 60% da posse de bola, pouco produziu, né? Chutes em direção ao gol. O Bahia chutou 5 vezes, né? Só acertou uma. O Botafogo chutou 3, acertou 2 vezes. Portanto, o aproveitamento do Botafogo foi muito melhor. Bahia que deu 540 passes, teve uma posse de bola fabulosa, né? Tocando bola ali para trás, entendeu? Sem objetividade, o Botafogo trocou apenas 368 passes. Portanto, o time do português Luiz Castro foi muito melhor no campo, foi mais lúcido no duelo de ontem. O elenco do Botafogo, gente, é um pouquinho melhor do que o elenco do time do Bahia. Bahia, do treinador Renato, né, o português também, que fez uma opção de um 5-4-1, né, com Marcos Felipe, a linha de 5, Jacaré, Xavier, Davi Duarte, Rezende e Chaves, né, os 4 do meio, Ademir, Acevedo, Iago e Cauli, e apenas Everaldo, né, fechando esse 5-4-1. E o Botafogo, do time do Luiz Castro, que eu gostei muito do comportamento do time do Botafogo, num 4-2-3-1, com Perry, a linha de 4, Rafael, Cuesta, Adrielson e De Plácido, né? Esse Cuesta e Adrielson, os dois bons zagueiros do time do Botafogo, os dois do meio, Luiz Fernandes e Danilo, os dois volantes, a linha de 3 com João Vitor, Eduardo e Júnior Santos, né? Júnior Santos, nossa, foi o destaque no jogo. E o atacante Tiquinho, e no segundo tempo, né? A sacada do Luiz Castro, quando ele colocou o Tietê, sem dúvida nenhuma. É o jogador mais expressivo do time do Botafogo. Quando ele entrou, deu uma qualidade técnica ao Glorioso, né? E o Botafogo acabou se consolidando aí num gol marcado pelo próprio Tietê aos 78 minutos de jogo. O Bota sempre esteve na frente do placar, abriu no primeiro tempo aos 29 minutos, né, numa jogada individual do Júnior Santos, que acabou marcando um gol de bela feitura, né? Jacaré empatou aos 41, entendeu? E Tietê deu números finais ao placar, aos 78, mais uma vitória do time do Botafogo, a segunda, Café, na sequência dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, mais uma derrota, né? É um Bahia que ficou muito sinalizado antes do início desse Campeonato Brasileirão, que o Bahia iria disputar essa competição brigando para não cair. Essa é a realidade. O Bahia, por exemplo, que já joga pela terceira rodada na próxima segunda-feira, né, vai enfrentar o Vasco da Gama, quer dizer, o compromisso é difícil, o Campeonato Brasileirão não dá espaço absolutamente para ninguém. Quem erra muito, né, paga um preço muito caro. E nesse Campeonato Brasileiro, apenas duas equipes terminaram a segunda rodada com um aproveitamento de 100%. É o caso do Fluminense, que é o líder da competição, e agora foi o Botafogo. Os dois times do Rio são os dois melhores após a segunda rodada desse Campeonato Brasileirão da Série A. Fluminense em primeiro, Botafogo em segundo, terceira posição do Fortaleza com 4 pontos, no quarto lugar tem o Palmeiras, o Vasco é o quinto com 4, o Internacional é o sexto também com 4, o Bragantino na sétima posição com 4. O Flamengo é o oitavo com 3, o São Paulo é o nono com 3 pontos, em décimo lugar tem o Goiás com 3, décima primeira posição do Atlético do Paraná com 3, Cruzeiro é o 12º com 3, o Grêmio é o 13º com 3, Corinthians é o 14º com 3, Cuiabá ali na 15ª posição com apenas 1 ponto, o América é o 16º, né? E tem os 4 últimos, né? Santos, Bahia, Coritiba e América precisam terem intensidade na sequência desse Campeonato Brasileiro, porque é uma competição de pontos corridos, né? A fila anda, entendeu, Café? Quem vence está sempre dando um salto, a realidade é essa. E a terceira rodada já começa no próximo final de semana. No sábado, por exemplo, nós vamos ter 6 partidas pelo futebol da Série A. Os jogos do sábado, terceira rodada, hein? Fortaleza enfrentando o líder Fluminense, esse jogo promete muito, a Arena Castelão. Teremos o Coritiba no Alto da Glória recebendo o time do São Paulo. O Palmeiras faz o clássico no Allianz Parque enfrentando o time do Corinthians. Teremos também pela terceira rodada no sábado, Santos e América de Natal. Bragantino recebe o Cruzeiro e o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético do Paraná. São as 6 partidas programadas para o sábado pela terceira rodada. No domingo teremos mais 3 jogos. 4 da tarde tem o clássico no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Né? O Flamengo, portanto, enfrentando o Botafogo. Botafogo e Fluminense que estão liderando esse Campeonato Brasileirão da Série A. Teremos também no domingo Cuiabá recebendo o time do Grêmio e o Internacional jogando no Beira-Rio enfrentando o Goiás. Na segunda-feira, Café, é um jogo isolado para fechamento da terceira rodada, segunda, 8 da noite, Vasco e Bahia. A realidade é que o Bahia são 2 jogos, são 2 derrotas, é um Bahia já iniciando de forma muito ruim esse Campeonato Brasileiro. E o time do Luiz Castro, Botafogo, acabou merecendo a vitória, porque o aproveitamento do Glorioso foi muito melhor. Chutou apenas 3 bolas, mas 2 delas entraram. O Botafogo, portanto, conquistou uma vitória importante. E o Bahia, né, aumentou a sua crise. É um Bahia com 2 jogos, 2 derrotas no Brasileirão e já enfrenta na próxima segunda-feira o Vasco da Gama fora de casa. A tabela é uma tabela difícil, o Brasileirão é pontos corridos, Tony Café. Portanto, o Bahia precisa ter uma resposta, né? Precisa responder dentro de campo. E o Renato Paiva, estava nervosinho na entrevista coletiva, estava soltando fogo o técnico do Bahia. A realidade é que é um Bahia, né, que venceu o Campeonato Baiano, mas Campeonato Baiano, gente, é uma realidade muito diferente de um Campeonato Brasileirão. É por isso que o Bahia precisa dar uma resposta dentro de campo, porque senão será um Bahia brigando ali sempre no Campeonato Brasileiro da Série A contra o rebaixamento para a Série B do ano que vem, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h52.
Gabriela Esportiva.
7h52, sem citar nomes, do técnico italiano Carlos Ancelotti, sem citar o nome, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, afirmou nesta terça-feira que vai esperá-lo até o dia 25 de março, ou melhor, de maio, para definir aí o futuro do técnico da seleção, né? Nesta data que a seleção deve ser convocada para dois amistosos a serem disputados em junho, né, entre os dias 12 e 20 contra rivais a serem definidos, né? Caso o atual técnico do Real Madrid não dê uma resposta, a confederação vai partir para um plano B, né, que pode ser Fernando Diniz, Abel Ferreira ou Jorge Jesus, né? A informação foi dada primeiro pelo jornalista Rodrigo Matos, né, no UOL, e confirmada ontem pelo próprio presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, né? Até agora, Ancelotti foi sondado informalmente, mas não recebeu uma abordagem oficial da CBF. Até por isso, o técnico italiano ainda não disse, né, nem que sim, nem que não. Publicamente, o treinador tem dito que pretende cumprir aí seu contrato com o Real Madrid, que vai até junho de 2024. No clube, já não tem chances de ganhar o campeonato espanhol, mas está nas finais da Champions League, nos dias 9 e 17 de maio. O resultado dessa eliminatória pode ser decisivo para o futuro do técnico da seleção brasileira. Antes, né, no dia 6 de maio, decide a Copa Rei com o Osasuna. Depois, a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite se despediu da seleção, né? Todo mundo sabe disso. No único amistoso que fez desde então a seleção, foi treinada por Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20. E aí o Edinaldo Rodrigues continua batendo nessa tecla e a preferência pelo técnico do Real Madrid. 7h53.
Gabriela Esportiva.
Vitória em Londrina, né? Com Barradão cheio nesta sexta-feira. Imagina aí, Zé Maria.
A torcida do Vitória Café promete lotar o Barradão. Vitória que já colocou à venda os ingressos da próxima sexta-feira. É a abertura da terceira rodada, né, desse Campeonato Brasileiro da Série B. A gente lembra que o time do Vitória acabou surpreendendo nas duas primeiras rodadas. Venceu a Ponte Preta por 3-0 na primeira rodada do Barradão e venceu no último domingo, né, lá no Frasqueirão, ABC, pelo mesmo placar, 3-0. Portanto, Vitória em dois jogos, marcou 6 gols, ainda não sofreu gol nenhum. Claro que isso reflete esse bom momento junto com o torcedor do Vitória, que certamente vai lotar o Barradão na próxima sexta-feira. E para mim não será surpresa nenhuma, viu, Café, se o público do Barradão for o maior público dessa rodada, desta terceira rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos da sexta-feira, na abertura da terceira rodada, 19h, teremos Criciúma e Avaí. Criciúma que está bem na fita. Ocupa a terceira posição também com 6 pontos. Né? Vai enfrentar o time do Avaí. Avaí está no 12º lugar com apenas 3. O Criciúma jogando o Tigre lá catarinense, enfrentando o time catarinense. Teremos Vitória e Londrina, também 19h no Barradão. Vitória aí é o segundo desse Campeonato Brasileiro da Série B. A segunda posição tem os mesmos números de pontos do líder Guarani. Guarani tem um gol a mais, essa é a diferença, por isso que o Guarani lidera esse Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, Vitória e Londrina na próxima sexta-feira promete aí um público sensacional, viu? Entendeu? Na minha opinião, esse é o jogo que a torcida do Vitória precisa fazer a diferença, lotar o Barradão para entusiasmar o seu time, o time do Léo Pondé, que surpreendeu nessas duas primeiras rodadas. Teremos também na sexta, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Ituano, né? O Guarani que está fazendo um campeonato diferente, é o líder desse campeonato da Série B, tem 6 pontos, vai enfrentar o time do Ituano. Ituano na 11ª posição, tem 3 pontos, portanto, sexta-feira com líder, com vice-líder em campo, é o caso do Guarani, recebendo o Ituano no Brinco de Ouro, e é o caso também do Vitória, né, que recebe o time do Londrina no estádio do Barradão. A classificação após as duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani em primeiro, Vitória em segundo também com 6 pontos, né, mesma pontuação do Guarani, o Criciúma é o terceiro com 6 e o Botafogo de São Paulo na 4ª posição com 6. Essas 4 equipes tiveram um aproveitamento aí de 100% na competição da Série B. E a Série B que tem 20 equipes disputando a competição, mas de forma positiva, de forma diferente, Guarani, Vitória, Criciúma e Botafogo são os 4 primeiros com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias. A 5ª posição do Atlético de Goiás com 4 pontos, né? A Chapecoense é o 6º com 3. O Tombense está na 7ª posição também com 3 pontos. O 8º lugar do Campeonato Brasileiro da Série B é do Vila Nova com 3 pontos ganhos. O Novo Horizontino ocupa a 9ª posição com 3 e o Mirassol está ali no meio da tabela. 10º lugar, Mirassol com 3 pontos. Ituano é o 11º com 3. Avaí é o 12º com 3 pontos. Londrina é o 13º com 3. O Sampaio Correia é o 14º com apenas 1 ponto. A partir da 15ª posição, Sport, CRB, Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará ainda não pontuaram. Lembrando que só o Sport ainda não fez a sua estreia na Série B. CRB, Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará, entendeu? Já perderam, portanto, essa é a realidade desse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, que começou, né, com muita gente apostando, né, no time do Criciúma, muita gente apostando no Atlético de Goiás, no próprio Ceará, que tem sido uma decepção desses 2 primeiros jogos, mas ninguém, absolutamente ninguém falava da intensidade do time rubro-negro baiano. E o Vitória é a grata surpresa nos 2 jogos, né? O Vitória que venceu as 2 partidas, uma no Barradão, a primeira rodada, o jogo de domingo passado lá no Frasqueirão em Natal, enfrentando o time do ABC, e Vitória que volta a jogar na próxima sexta-feira às 19h no Barradão, enfrentando Londrina nessa 3ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B. A gente lembra, viu, Café, só os 4 primeiros vão voltar à elite do futebol nacional do ano que vem. Então essa é a posição que o Vitória deve se manter. Claro que o campeonato está apenas começando, né? Tem muita água ainda para rodar por baixo dessa ponte aí, porque serão 38 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B e apenas 2 rodadas aconteceram, mas é um começo fulminante, é um começo com intensidade, é um começo em que o Vitória vence 2 jogos na sequência, tem um aproveitamento de 100% e ocupa a 2ª posição com o saldo de 6 gols marcados, né? Nenhum sofrido. O Guarani marcou 7 gols nos 2 jogos, portanto o Guarani lidera esse Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Vitória começa de forma diferente, começa empolgando a sua torcida e deve lotar o Barradão na próxima sexta-feira, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h59, só para registrar aqui, né? O Itabuna vai disputar a Série D do Brasileirão e Copa do Brasil, né, Zé Maria? Mas o Itabuna está sem estádio, não é isso? Vai continuar lá em Camacã? Depois você responde pra gente aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Baianinho 2023. 8 horas.
Gabriela Esportiva.
Colo-Colo treinou na parte da tarde, nesta terça-feira à tarde. Pela manhã teve folga para o grupo, o café. E à tarde foi feito um treinamento tático, técnico, ali no campo do Cururupi, né? É um campo reduzido do empresário Silvio Januário, onde a equipe do Colo-Colo faz atividades. A gente, há 19 dias, né, da estreia do Colo-Colo, chegou a hora, né, da gente questionar o departamento de futebol do Colo-Colo. Quando é que o Colo-Colo vai fazer uma partida amistosa? Por exemplo, domingo agora, o Sub-20 do Barcelona vai estar jogando na cidade de Jequié. Seria oportuno, né, o Colo-Colo utilizar o estádio Mário Pessoa no próximo domingo, né, porque essa equipe precisa pelo menos de dois jogos, né, jogos amistosos antes da estreia. Seria uma temeridade estrear desse campeonato baiano de futebol da Série B sem a realização de partidas amistosas. E essas partidas amistosas também não podem acontecer com times amadores, né? Absolutamente. Não vamos nos enganarmos, né? Porque essa é a realidade. Um time profissional não pode estar tendo atividade com um time amador. Então, deveríamos sim já pensar em jogos amistosos. Tem o Grapiúna treinando aqui a 30 quilômetros, né? Seria um adversário interessante, porque se você vai disputar um campeonato que tem uma intensidade, entendeu, forte, como é o campeonato baiano, de futebol profissional da segunda divisão, com marcação forte, né, sem espaço, você tem que estar treinando sua equipe com uma equipe também de futebol profissional, para você fazer uma avaliação do seu grupo, uma avaliação melhor. Repito, seria uma temeridade iniciar esse campeonato baiano já jogando fora no Adalto Moraes, um desgaste grande físico lá em Juazeiro na primeira rodada, e ainda mais sem ter feito na pré-temporada nenhuma partida amistosa. Repito, quem quer fazer treinamentos com equipes amadoras quer enganar si mesmo, entendeu? É assim que eu sempre pensei, essa foi a minha lógica no treinamento do futebol profissional. Time profissional treina com time profissional, entendeu? Se você quer treinar equipes amadoras para construir goleadas, você vai esconder seus defeitos, né? E isso só será visível na estreia da competição, porque na competição não tem time amador, são só equipes profissionais. Tem um domingo aí em que o Mário Pessoa vai estar à disposição, seria uma data oportuna para o Colo-Colo fazer o seu primeiro amistoso contra a equipe que também vai estar disputando a competição profissional. Então fica aí a sugestão, Café, porque chegou a hora. Estamos a 19 dias da bola rolar nesse campeonato baiano de futebol profissional, Baianinho 2023, Tony Café.
Muito bem, aí o programa de hoje chega ao fim.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Fica à vontade, Zé, pode fazer suas considerações finais.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, a gente deseja aos nossos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de muita paz, com saúde para todos. Boa noite.
Muito bem, Zé. Boa noite a você também. Muito obrigado pelas suas informações. A Maria volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Agradecemos a vocês de casa, do trabalho, você que está ligado desde cedo, você que ligou o rádio agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal da internet também. Você curtiu aí o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.